Você está ouvindo Feijoada Completa.
Minha viola vai pro fundo do baú.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados na sua Rádio Câmara a partir das 9 da manhã, horário de Brasília. A gente está ouvindo aí Paulinho da Viola, Guardei Minha Viola.
Que só me fez ingratidão, minha viola vai pro fundo do baú.
É, coisa linda. Tá aí o grande Paulinho da Viola, a gente sendo homenageado hoje aqui no Feijoada Completa. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa e mandar críticas, sugestões, nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Deixa eu fazer um registro aqui, antes da gente continuar o programa, agradecer muito ao pessoal da Associação Brasileira Luta Contra Ela. É, a Associação Brasileira Luta Contra Ela, que é a famosa esclerose lateral amiotrófica. Nós falamos aqui no programa e tivemos uma colaboração muito bacana deles, deram um retorno pra gente, muito carinho do pessoal da associação. Então a ABLE, né, a Associação Brasileira Luta Contra Ela, contra essa doença que é a esclerose lateral amiotrófica, que colaborou demais com o nosso programa, enfim, sempre aí participando, fazendo essa parceria com a gente. Muito obrigado a vocês pelo carinho do retorno que vocês deram pra gente. Muito bacana, viu? E vocês, né, de qualquer, enfim, entidades, de qualquer tipo de entidades que representem, né, qualquer tipo de luta importante nesse aspecto social. Enfim, né, o Feijoada está sempre aí aberto, disponível para receber também as sugestões de vocês, sugestões de pauta sobre temas interessantes que vocês tenham para passar para a gente. Então, mandem aí os seus e-mails, tá bom? Agora vamos falar das coisas do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
E a Paula Bittar está de férias. Eu não sei se ela está no Caribe, como das outras vezes. A Paula Bittar, que é uma frequentadora assídua das praias do Caribe, ela vai me bater depois. Então, eu não sei, mas de qualquer forma, a Paula Bittar está de férias e está com a gente, Carol Siqueira. Tudo bom, Carol?
Oi, Edson, tudo bem? Paula Bittar está em New Orleans.
Ela está em New Orleans. Ela está escutando blues e jazz.
Mardi Gras.
Uau, mano, coisa maravilhosa. Eu tô agora com inveja da Paula Bittar.
Pois é, curtiu o carnaval no Brasil e nos States.
É chique demais. Muito bem. Carol, bom, tivemos uma semana de carnaval, né? E aí, vamos saber agora quais são as perspectivas, porque aí, como diz a gente costuma saber, né, que depois do carnaval as coisas embalam, não é só no Congresso, é no país todo. Mas isso, enfim, mesmo, né? De qualquer forma, agora é pra valer, hein?
Agora é que o ano começa para valer mesmo. A gente teve votações na semana passada. Votação de uma medida provisória, mas tudo muito no clima de começo de ano, vários líderes que deixaram as lideranças usando a palavra para se despedir, os novos líderes usando a palavra para dar aí o tom do ano, que começa mesmo agora. Muita perspectiva em relação à questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que o pedido para abrir o processo de impeachment foi aceito pelo presidente da Câmara. Tem esse imbróglio com o STF, que acabou cancelando a eleição da comissão especial, e tanto os líderes da oposição quanto do governo estão apostando as fichas aí no que o STF vai dizer, quando vai dizer sobre a comissão especial, e esse processo vai poder ser tocado. Essa é a grande pauta aí do primeiro semestre.
Uhum. Que, além disso, inclusive, o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, entrou com embargo de declaração no STF, né?
É, exatamente, ele quer que o Supremo Tribunal Federal diga como é que a Câmara vai fazer, por exemplo, se a chapa oficial não for aceita, porque existe aí as articulações de uma chapa alternativa que seria mais prejudicial ao governo. A questão política continua ainda muito embolada. A gente tem a expectativa aí depois do carnaval para a eleição da liderança do PMDB, que é o fiel da balança do governo da presidente Dilma Rousseff. Existe uma briga aí entre a ala mais governista e a ala mais independente, que vai influir nas votações em plenário, vai influir na própria definição da comissão, já que o líder vai ter o poder de definir quem vai ser os integrantes. Lembrando que no final do ano o PMDB ficou trocando de líder aí em duas semanas, o Pisciani caiu, assumiu o Leonardo Quintão, aí o Pisciani voltou e está tudo aí na expectativa. O novo líder do PT, o deputado Afonso Florencio, deu uma entrevista coletiva na quinta-feira, dizendo que ele queria reunificar, ele vai conversar para tentar fazer um meio de campo, porque o PMDB divide aí a chapa com o presidente, mas não está sendo muito governista. Inclusive, o PMDB infringe uma derrota no governo na primeira votação, que foi uma medida provisória que tratava sobre o aumento do imposto sobre ganhos de capital e na venda de imóveis.
Exatamente.
Aliás, o governo queria um valor menor e acabou ficando um valor maior para o aumento da tributação com o aval do PMDB e a ajuda da oposição. Foi uma derrota já de cara.
É aquela história, né, Carol? Matematicamente falando, se não tiver traição, se não tiver como é que a gente pode dizer, né, infidelidade de parte da base, o governo ganharia as votações com facilidade aqui dentro, né? Não seria uma coisa tão difícil. A questão é que a matemática nem sempre é a política, né?
É, a política, esse ano passado, 2015, foi o ano em que a matemática descolou mesmo.
Totalmente
da política. E todas as votações, é uma votação diferente da outra, é uma coalizão diferente da outra. A gente vê, às vezes, por exemplo, o PSOL, que seria uma oposição mais radical de esquerda, votando com o governo, e às vezes a oposição vota com o governo, aí a oposição contra, PMDB contra, metade dividido, enfim. A gente já não consegue mais prever os resultados do plenário com tanta facilidade, e eu acho que isso vai continuar nesse ano. Em relação à pauta do que a gente tem imediato, tem duas medidas provisórias, uma que trata de loterias e a outra que trata da reforma administrativa, que é aquela questão do ajuste fiscal, diminuição de número de ministérios, e essa deve ter um debate muito grande, porque a oposição vem dizendo que tudo que o governo quer aumentar imposto e não quer reduzir a máquina. E aí veio essa MP para fazer isso, e a oposição obviamente vai cobrar, porque a MP já está em vigor, e mesmo sem aprovação, pouca coisa mudou.
Enfim.
Em termos de cargos, de gastos, e isso deve dar o tom, até porque na mensagem que a presidente Dilma entregou pessoalmente ao Congresso, ela fala muito da necessidade de retomar a CPMF, de aumentar a arrecadação, para fazer um ajuste fiscal, para reequilibrar as contas, e isso foi alvo de protesto de alguns deputados da oposição que vaiaram a presidente, e do próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no seu discurso de abertura do ano legislativo, disse que não existe consenso na sociedade de que aumento de imposto vai tirar o Brasil da crise.
Então, fortes emoções. Então, essas duas medidas provisórias já devem ser pautadas essa semana, né, Carol?
Já entra na pauta da semana. E com expectativa aí, tem uma polêmica aí que a Rede e a Rede Sustentabilidade, o novo partido e o Partido da Mulher Brasileira, estão reivindicando cargos para suas assessorias, mas principalmente os partidos que perderam deputados para essas legendas não querem votar esse projeto por conta da janela partidária, que vai vir aí a partir do dia 18, 30 dias para mudar de partido. Então eles acham que depois da janela é que vai saber qual vai ser o tamanho das bancadas, e aí sim, se algum partido vai deixar de existir ou não, para fazer o ajuste de assessorias dentro da Câmara.
Muito bem, Carol Siqueira falando aí com a gente a respeito das questões que envolvem o plenário da Câmara nessa semana. Portanto, fortes emoções aí sendo prometidas, inclusive com essa discussão das medidas provisórias. Vamos ver como é que vai ser, que tom que vai ser dado aí para esses debates. Carol, obrigadíssimo pela participação e até semana que vem.
Obrigada, Edson. Até semana que vem.
Até, tchau, tchau. Até a participação da Carol Siqueira, conversando com a gente aqui a respeito aí das questões que envolvem, portanto, esses debates aqui na casa. Na próxima semana, já duas medidas provisórias importantes, né, importantes aí para o governo, sendo pautadas, e vamos ver o que vai acontecer. Porque algumas, inclusive, até um certo consenso na questão de diminuição de número de ministérios, mas é claro que, óbvio, os deputados vão fazer discursos para cobrar posições do governo, para poder, enfim, colocar suas posições. Isso é natural, é do plenário, é do debate político, e é algo que realmente tem que acontecer e vai acontecer, e nós vamos aí acompanhar quais serão os desdobramentos dessas discussões. Vamos agora saber o que de mais importante está acontecendo na Câmara dos Deputados e no país. O Paulo Teodoro vai trazer para a gente agora os destaques dessa semana, as principais notícias aqui para o Feijoada Completa. Música.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga as companhias aéreas nacionais e estrangeiras que realizarem voos em território brasileiro a manter 2 membros da tripulação na cabine de comando durante todo o voo. O texto aprovado é o substitutivo da relatora deputada Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, ao projeto de lei 2.191 de 2015. O substitutivo prevê multa de R$ 30 mil para o descumprimento da medida. A deputada acredita que a medida é necessária diante de casos como o acidente aéreo da companhia Germanwings no ano passado, em que o copiloto, ao ficar sozinho na cabine de comando, trancou-se e lançou a aeronave contra os Alpes franceses, matando 150 passageiros. A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em ano de realização das Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro, a Comissão de Esportes da Câmara aprovou proposta que estende até 2028 o benefício tributário que deduz do imposto de renda o valor destinado a patrocínio ou doação feita a projetos desportivos e paradesportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. O projeto 364 de 2015 do deputado Marco Antônio Cabral, do PMDB Fluminense, altera a lei de incentivo fiscal. De acordo com o relator, deputado Danley de Deus, do PSD Gaúcho, o benefício se limitará apenas a 3% do total devido pelas pessoas jurídicas. O projeto tramita em caráter conclusivo, ou seja, vai diretamente das comissões da Câmara para o Senado. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, divulgada esta semana, informou que os juros cobrados das empresas e dos consumidores subiram em janeiro. Segundo a pesquisa, nos empréstimos concedidos a empresas, os juros médios, que eram de 4,27% ao mês em dezembro de 2015, passaram para 4,33% ao mês em janeiro. Já os juros cobrados dos consumidores, na média, passaram de 7,55% ao mês de dezembro para 7,67% no mês passado. A taxa média atual é a maior dos últimos 11 anos. O Ministério da Saúde confirmou a terceira morte provocada pelo vírus Zika em adultos no Brasil. A paciente, uma jovem de 20 anos do município de Serrinha, foi internada em abril na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com queixas respiratórias e morreu 12 dias depois. Na época, os médicos suspeitaram que a morte poderia estar relacionada à dengue, mas exames deram inconclusivos. Diante do aumento de casos de Zika registrados no país, o Instituto Evandro Chagas decidiu fazer uma nova análise do material e confirmou a infecção por Zika.
Tá aí, né? Mais um caso, terceira morte e agora suspeita, assim, né? Porque, enfim, né? Estão dizendo, o que se diz normalmente é que Zika não mataria, quer dizer, não seria um vírus letal. Agora, há outras doenças associadas, ainda não se sabe. Enfim, é um vírus muito novo, né? Como no ano passado que começou a ser detectado, e a gente sabe muito pouco a respeito dele. Essa que é a grande verdade. Então, ainda muitas incógnitas. Tem muito mais pergunta do que resposta e muita coisa para a gente ainda entender a respeito do Zika vírus. E, óbvio, nós aqui no Feijoada vamos continuar acompanhando isso, porque isso é de interesse público e certamente tem muita coisa para a gente ainda saber, não só a questão do Zika em si, mas a questão da microcefalia, que a gente já tratou aqui, mas também a questão da síndrome de Guillain-Barré, que também pode estar associada ao Zika, o aumento dos casos de Guillain-Barré no país, né? Então tudo isso a gente vai debater ainda no Feijoada, com toda certeza. Agora é hora da gente falar sobre viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
E aí, Adriana Magalhães, como vai você?
Olá, Edson, tudo bom? Bom dia, ouvinte.
Tudo jóia. Bom dia para você também. Adriana, nós estamos aí nos aproximando da baixa temporada, né? Lá para o começo, lá para o meiozinho de março, começa essa coisa aí de baixa temporada, enfim, né? As pessoas que têm o privilégio, quem não tem filho na escola, quem não é professor, tem o privilégio Exatamente. De poder tirar férias aí nesses períodos. Só que tem alguns certos lugares também que não vale nem a pena você ir na baixa temporada, porque o povo fecha tudo, enfim. E por outro lado, tem lugares que ficam interessantes. O que, que você tem para dizer para a gente sobre isso? Onde é que vale, onde é que não vale a pena ir em baixa temporada, Endre?
Olha, Edson, eu acho assim, morro de inveja quem pode viajar em baixa temporada, porque como eu tenho filho em escola, é difícil, só se viajar sem eles, né? E assim, sempre que eu viajo sem eles para qualquer lugar na baixa temporada, é muito mais barato, né?
Uhum.
Além do que, os programas ficam mais vazios, né? E muito mais interessantes. Mas também tem esse problema que você falou. Em alguns lugares, na baixa temporada, não tem nada, né? Então, você não vale a pena. Tem algumas praias do Nordeste que são veraneio, né? Então, por exemplo, se você vai na baixa temporada, você, às vezes, periga não achar nem restaurante aberto, né? Então, eu acho que recomendo, assim, dar uma pesquisada antes para ver se realmente vale a pena se aproveitar esses preços.
Uhum.
Mas, nos lugares que estão abertos na baixa temporada, então, vale muito a pena. Olha só, fiz uma pesquisa hoje com relação a uma pousada lá em Pirinópolis.
Uhum.
Eu coloquei 4 dias numa semana normal de março e 4 dias na Semana Santa, né? Que é feriado e alta temporada.
Sim.
A diferença para um quarto, para os 4 dias num quarto de casal, ficou em R$754.
A diferença?
Uau! A pessoa vai pagar R$754 a menos se for na baixa temporada, ou seja, se não for no feriado. É muita diferença, né, para 4 diárias.
Para 4 diárias é muita diferença.
Ou seja, vale bastante a pena se você puder, né, se tiver férias, se não levar menino, né, se você não for professor, como você falou. Fiz uma outra pesquisa também sobre Buenos Aires. Por exemplo, numa semana normal de março, voo para Buenos Aires, consegui por R$1.202 e de volta.
Brasília e Buenos Aires.
Brasília e Buenos Aires.
Uhum.
Na Semana Santa, o voo mais barato que eu achei foi R$1.761.
Uhum.
Ou seja, mais de R$500 de diferença no voo. Mas, assim, praias, por exemplo, tem algumas praias no Rio Grande do Norte, não Pipa, que Pipa já é maior, mas algumas praias menores no Rio Grande do Norte, que eu já fui em época de baixa temporada, e é aquilo que eu te falei, você não acha muita opção de comida,
uhum.
Você só fecha mesmo, então só abre no fim de semana, e durante a semana fecha, né?
O segredo é fazer uma pesquisa mesmo, né, Adriana?
Tem que fazer pesquisa, porque às vezes tá bem barato, aí você não sabe por que tá bem barato. Não é só porque é baixa temporada, é porque também não tem procura.
Uhum.
E você quase não vai conseguir fazer nada no seu destino, né? Então também não pode ir buscando todas as promoções que existem, porque às vezes não tem nem opção de comer.
Com certeza. É isso aí, Adriana Magalhães falando aí pra gente, falando sobre a baixa temporada. Você que então pode, faça bom proveito da baixa temporada, porque tem locais que vale a pena. Nem faz uma pesquisazinha, é claro, mas sempre fica atento aí à possibilidade de fazer uma viagenzinha em pleno mês de abril, quando tá todo mundo trabalhando, feito doido, e você tá lá numa boa. É uma maravilha.
Delícia, né? Bom demais.
Adriana, grande abraço para você, até a próxima.
Um abraço, Edson, um abraço pros ouvintes também. Tchau,
tchau. Tá aí, Adriana Magalhães, portanto, falando com a gente aí de viajar na baixa temporada. Ah, beleza. Olha, quem eu imagino que gosta de viajar na baixa temporada também é a Mariana Monteiro. Bom, mas antes da Mariana Monteiro, a gente tem que falar da vinhetinha, que afinal de contas, agora é hora de falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Bom, e o Irã Albuquerque está de férias, continua, tirou em plena alta temporada, hein? Deve estar com grana o Irã. Bom, mais um inimigo que eu estou fazendo aqui no programa. Mariana Monteiro está aqui para fazer o Olhares. Tudo bom, Mariana?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia. Pois é. Mariana, nós vamos falar de um diretor mexicano que pode ser o primeiro do país dele a ganhar um prêmio de melhor diretor no Oscar?
É, na verdade ele já foi, né? O ano passado.
Já foi, mas, né?
É, já foi o primeiro. Já foi o primeiro a ganhar melhor diretor também no Festival de Cannes, lá atrás em Babel, né?
Uhum.
A gente vai falar um pouco sobre ele também, puxando o gancho de O Regresso, né? Eu fui assistir O Regresso, que já está sendo chamado o filme do urso, né? O pessoal fica dizendo no Facebook que o urso está melhor que o Leonardo DiCaprio.
O povo é mau com o Leonardo DiCaprio, né?
É, coitado do Leonardo DiCaprio. Mas ele vai ser, agora ele vai ser justiçado. Aí eu fui ver com aquela expectativa nas alturas, porque a mídia fez muita propaganda, e também porque eu espero sempre o melhor do Alejandro González Iñárritu, que é o tal diretor mexicano que você falou, muito inventivo, que ganhou o Oscar no ano passado por Birdman, né?
Sim.
Pra gente lembrar. Olha, foi um anticlímax danado. Eu achei o filme chato, uma fotografia que, além de lindíssima, fotografia linda, com locações nas Montanhas Nevadas, rios fantásticos, tinha uma câmera que seguia o Leonardo DiCaprio de perto, uma câmera próxima, muito legal, de vez em quando fazia uns contra-plongés. Sabe o que é contra-plongé? É aquele posicionamento de câmera que pega o personagem de baixo para cima.
Sim.
Faz o personagem ficar lá no alto, aí mostrava o DiCaprio sofrido com o céu. Muito bonito, né?
Uhum.
Agora, a fotografia é assinada pelo Emmanuel Lubezki, que tem chance de levar sua terceira estatueta para casa. Ganhou por Birdman no ano passado e já tinha ganhado
por
Gravidade.
Trabalha junto com o Iñárritu, então, bastante, né?
Exatamente. Uhum. E com outros mexicanos também, com Cuarón em Gravidade, né?
Sim.
E foi indicado por vários outros, entre eles o lindo A Árvore da Vida, se lembra?
Ah.
A Árvore da Vida tem altos efeitos, é um filme muito diferente.
Pois
e agora, o principal defeito do Regresso, que faz com que o público não se identifique com o personagem principal, é um problema de roteiro. Os roteiristas, entre eles o próprio Iñárritu, desse filme O Regresso, optaram por começar a história já na natureza selvagem, sem mostrar o ambiente de onde vinham os personagens. A casa deles, o passado. E se eles não te apresentam o personagem no ambiente deles, você não se identifica, não torce para ele e o filho. Que o filho do personagem do DiCaprio é um filho dele com uma índia. Voltem para... Você não torce para que eles voltem para casa sãos e salvos. Né? Então é um monte de caçadores de alces que querem pegar a pele dos bichos para ganhar dinheiro no século XIX. Né? Como é que você vai se reconhecer neles e torcer pelos caçadores? Fica difícil, né?
Ainda mais quando a gente está falando de proteção animal, é um assunto muito quente no momento, né?
Exatamente.
Fica meio com um contrassenso, né?
Você só torce porque o DiCaprio tá muito bem e tudo. Mas, enfim, é uma espécie de náufrago. Fora isso, é uma espécie de náufrago sem as curiosidades da história, interpretada pelo Tom Hanks lá atrás, né? Porque até a metade do filme, o personagem do DiCaprio fica deitado, imobilizado pelas feridas causadas pelo urso.
Uhum.
Né? Então fica muito difícil. O começo do filme é muito difícil. E outra referência, outro filme que parece, é Na Natureza Selvagem. Não sei se você viu, que aquele era um filmaço, muito mais psicológico. Não dá nem para comparar. Resumindo, sem o Guillermo Arriaga, o Iñárritu se perdeu. O Arriaga era o roteirista dele na época do grande Amores Perros, que é Amores Brutos em português. Você lembra desse filme?
Não cheguei a ver, mas eu lembro de ouvir falar.
Esse filme é imperdível, vale a pena pegar em vídeo, pegar em Netflix, aonde der. É um filme de 2000, muito original, que tornou o Iñárritu conhecido internacionalmente, em que o roteiro entrelaçava três histórias. Todas elas tinham cachorros, né? Você que tem a sua cachorra, eu acho que você vai gostar muito. Mas é um filme pesado. Daí o título original, como todos tinham cachorros, é Amores Caninos, né? Que seria a tradução literal. Então são chamados filmes de painel, em que as histórias começam separadas e depois se encontram, como nos filmes do Robert Altman, né? É, exatamente.
A la Crash.
A la Shortcuts do Robert Altman.
Exatamente.
E vários e outros do Robert Altman. Ele era craque nisso. E Amores Perros é um soco no estômago, né? Foi o longa-metragem também que revelou ao mundo o Gael Garcia Bernal, né? Que depois faria E Sua Mamã Também no ano seguinte, e Sua Mãe Também, de outro mexicano, o Alfonso Cuarón, que também migrou para Hollywood e fez Gravidade depois, né? Aí, em 2003, o Guillermo Arriaga, o roteirista, que para mim é o grande gênio por trás dos bons filmes do Iñárritu, repetiu a fórmula das histórias que se intercruzam, né? Outro filme, Painel, em 21 Gramas.
Ah, sim.
Esse você se lembra?
Lembro demais, com o Champagne, não é?
Exatamente. Uhum. Fazendo aquele personagem que tem um coração transplantado. Exato, aí tem o Benício Del Toro, que foi indicado ao Oscar de coadjuvante, a Naomi Watts. Para mim, são os dois melhores filmes do Inharito, né? Ou seja, essa colaboração do diretor e do roteirista era fundamental. Acabou porque os dois brigaram. O Inharito, inclusive, chegou a enxotar o Arriaga do estúdio. Ele tem a personalidade muito forte. Um amigo meu, que foi meu editor no Telecine, me disse, inclusive, que entrevistou ele e disse que ele é um cara cortês, porém não é simpático, né? Essa foi a impressão que ele teve. Essa questão do Inharito, para a gente fechar, eu acho que ele é um bom escolhedor de histórias, né? É também bom escolher diretores de fotografia e compositores de trilhas sonoras. Ele foi, inclusive, DJ na Cidade do México. Não sei se você sabe disso.
Não, não sabia, não.
Chegou a compor trilhas sonoras para cinema e televisão. Mas, para mim, ele tá faltando um bom roteirista para ele voltar a ser o grande diretor que ele já foi.
Ou seja, a fotografia é boa, a trilha também, pelo que você tá dizendo, deve ser boa. Né?
Eu não gostei tanto da trilha. Achei marcante demais. Mas vai ter gente que vai gostar.
Vamos ver.
Né?
Eu ainda vou assistir para dar minha opinião.
Então vamos
parte.
Falar de ator na semana, ator e atriz na semana que vem, porque ainda falta ver a Garota Dinamarquesa, que está entrando agora, ainda falta ver o filme que deve dar a uma nova atriz, o filme de atriz, porque ela já ganhou o SAG, né, que é a Brie Larson. Então a gente fala semana que vem sobre isso, mas eu adianto que o Leonardo DiCaprio não é, nesse ano, a minha escolha.
Muito bem, muito bem. Tá aí a Mariana Monteiro, portanto, falando com a gente a respeito de O Regresso, especialmente a respeito do diretor, o Inharito, né? Que é o diretor mexicano. Mariana, brigadíssimo pela participação e até semana que vem.
Até semana que vem.
É isso aí. Mariana Monteiro, portanto, conversando com a gente, né? Falando aí a respeito dessas coisas fantásticas aí sobre O Oscar tá chegando, gente. Dia 28 será a entrega do prêmio da Academia de Hollywood. E agora vamos com mais música aqui no programa.
Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou num breve tempo meu coração para sempre. Era dia de carnaval, eu carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Ah, minha Portela, quando vi você passar, senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Laiá, 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 la, la.
Pai, mestre Paulinho da Viola, foi o rio que passou em minha vida, uma das canções mais lindas aí do Paulinho da Viola, nessa versão aí, violão e voz. Bonito demais, né? Muito bonita a versão ao vivo aí, fantástica, do Paulinho cantando pra gente. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada, daqui a pouco a gente volta.
Feijoada completa.